opções que muita gente odeia hoje, pode vir a aceitar amanhã. Exatamente porque se puderam redimir. Fiquem com essa nota, porque pode ser, como o proverbial cão que era muito comprido, pode vir a morder-vos na parte de baixo das costas. Não vou desdizer aquilo que acabei de dizer, portanto, do nosso ponto de vista, por motivos essencialmente históricos e da definição que vem a ser assumida para a organização fascista, não faz sentido mexer neste artigo 46, no ponto de vista da iniciativa liberal, mas repito que a nossa visão mais pura era de retirar qualquer proibição. Não achamos que faça sentido, na atual circunstância política, fazer essa proposta, portanto, não o vamos fazer, nem acompanhar esta. Mas custa muito ouvir as justificações que aqui ouvi hoje, porque acho que não são essas que derrogam a discussão e que a vença. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o nosso país passou por uma ditadura fascista, o povo português lutou contra uma ditadura fascista, pagou com a vida, pagou com... Muitos pagaram com o corpo nesse rol de pessoas que sacrificaram pela liberdade. Estão muitos comunistas. Ainda hoje celebramos Marialda Nogueira, uma comunista que ficou separada dos filhos e que foi a mulher que mais tempo teve presa numa cadeia fascista. E não foi só o povo português que teve que lutar contra o fascismo, contra o nazifascismo também. E, portanto, eu queria perguntar, em primeiro lugar, tendo em conta aquilo que foi a convocação de uma resolução vergonhosa do Parlamento Europeu, se o Sr. Deputado e o Partido Social Democrata consideram vítimas do comunismo, também incluem os nazis que foram derrotados em 1945 pelo Exército Vermelho, e se isso não foi um contributo para a libertação de ideologias totalitárias na Europa, nomeadamente em Portugal. Mas também queria aqui colocar o que é que estamos a falar, porque a liberdade de associação, que o artigo 46 dispõe, fala daquilo que é o direito da própria associação de prosseguir livremente a sua atividade, com a sua autonomia estatutária, com a sua liberdade de organização e atuação, com o seu direito de auto-organização. Tem sido assim que ele é... que ele é interpretado e que ele se manifesta na realidade do nosso país. E, portanto, isto só choca com aquilo que for contrário à ordem democrática, e é por isso que depois, no número 4, se faz a explicação que se faz relativamente à ideologia fascista. Isto é uma novidade, esta proposta do PSD, e não admira as convergências que reúne nesta sala e os partidos que reúne nesta sala, mas só justifica uma pergunta. É que há alguma organização em Portugal que o PSD conheça que deva ser ilegalizada se esta proposta for aprovada?
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, mais do que a proposta, a explicação do PSD para ela deixou mais clara do que, porventura, até os próprios desejariam, as suas intenções e a absoluta falência do termo. Porque, na verdade, nós poderíamos discutir quais seriam as ideologias totalitárias, me referir que, de facto, são as que ameaçam o Estado de Direito Democrático e por aí fora, e discutir como se devíamos ou não enquadrar isto na Constituição. Não foi esse o debate que o PSD quis fazer. O debate do PSD foi equiparar a Constituição da República Portuguesa a uma recomendação do Parlamento Europeu. É este o nível de respeito pela Constituição da República Portuguesa. E toda a justificação foi ao nível do debate de uma recomendação do Parlamento Europeu, que eu acrescento, para quem não souber, que não tem efeito absolutamente nenhum, que é ignorada pela Comissão Europeia, é ignorada pelo Conselho, não tem efeito absolutamente nenhum. E por isso, se é este o respeito que o PSD tem pela Constituição da República Portuguesa, bem, eu creio que a proposta em si do PSD acaba por se expor a si própria, destituída de qualquer seriedade. Mas depois, vamos ver os argumentos. E quais são os argumentos? Bem, os argumentos são aqueles que nós já tínhamos ouvido no Parlamento Europeu e, curiosamente, por pessoas, políticos, de facto, da família europeia do PSD, mas que o PSD teima ou quer, pelo menos, esconder da fotografia. Da Hungria, de outros países limítrofes, e que são a direita absolutamente extremada que introduziu este debate no Parlamento Europeu e na direita. E o que é que o PSD aprende quando olha para esta realidade? Podíamos dizer, o PSD olha para a realidade e diz, bem, nós vemos a extrema-direita a ganhar espaço na Europa, a direita tradicional, onde eu achava que o PSD se colocava a perder espaço, a ceder à extrema-direita, e se eles estão a fazer isto, estão a perder, não devíamos reproduzir as mesmas práticas. Qual é a conclusão que retiram? É exatamente o contrário. É vamos, e em força, reproduzir os mesmos erros, como normalizando a extrema-direita. Qual é a melhor forma de fazer a normalização da extrema-direita? Bem, é simples, é dizer, os polos são todos maus. E por isso, tão é mau o Chega em Portugal como o PCP, tão é mau o fascismo como o comunismo. O que é que isso dá? Dá uma vantagem de debate ideológico? Não. Eu creio que a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes demonstrou como, do ponto de vista de raiz ideológica, este debate não passava em qualquer disciplina de primeiro ano de ciência política. Mas, mais do que isso, mostra é a tática política do PSD. Não é ideologia, é tática política. E que, infelizmente, serve para os objetivos de curto prazo, serve para dizer, bem, mas então, se o PCP apoiou um governo do PS e isso foi normal em Portugal, então o Chega também pode apoiar um governo do PSD e isso é normal em Portugal. E estamos nós, então, perguntados, mas o que é que o PSD acha sobre o Chega? Bem, temos aqui uma resposta. O PSD acha que o Chega deve ser normalizado. E por isso, é o paradoxo desta proposta. Esta proposta pretende dizer que nós queremos retirar os extremos, os extremismos do nosso espaço democrático. Quando, na verdade, o que traz anexo é um debate que é para legitimar que a extrema-direita seja normalizada. E por isso, o Sr. Deputado Alexandre Poroço, eu cesso objetivos, parabéns, mas não está a fazer nenhum serviço à democracia. Já agora, permita-me este conselho, ele não é interessado, porque eu não desejo felicidades ao PSD, mas a julgar, porque nós vemos do resto da Europa, este caminho vai trazer muitos dissabores ao PSD. Que vocês o queiram continuar, a escolha é vossa, mas não podem dizer que não foram avisados. Da nossa parte, agora com o conteúdo político necessário a um debate mais elaborado sobre ideologia. A história desmonta por absoluto tudo o que aqui disseram. E nem sou eu que, na minha tradição da esquerda a que eu pertenço, sempre criticou o stalinismo, tudo o que daí é legado. Aliás, à esquerda fomos muitas vezes criticados por fazermos essas críticas, vivemos e dormimos bem com isso, consciência tranquila, mas não esquecemos a história. Não esquecemos, por um lado, quem é que lutou, quem foram os tais aliados na Segunda Guerra Mundial contra as dezenas de milhões de mortos do fascismo, e não esquecemos que em Portugal eram os tais comunistas, que vocês dizem que são de regime totalitário, que também participavam no combate ao regime fascista em Portugal. Ora, se esta história a vocês não interessa, já vivemos nisso, ainda no outro dia o Sr. Deputado André Ventura dizia, pronto, em resposta ao deputado Alexandre Leitão, essa era a verdade dela, a verdade dele era diferente, eu não sei viver assim. Para mim a verdade é que ela que existiu, que está relatada no livro de história, e até haver uma nova prova de factos em contrários, porque a história também pode ser redescoberta, é aquela que existe, e aquela que diz nos livros de história é que de facto o fascismo não é igual ao comunismo que vocês pretendem aqui retratar. Isso.
Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, neste debate nós podíamos ter aqui, das duas uma, ou um debate sério sobre aquilo que têm sido as ameaças do totalitarismo, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista político, com a ascensão de diferentes forças a nível global, onde se inclui, evidentemente, movimentos de extrema-direita e não apenas da extrema-esquerda, como agora aqui o PSD traz para cima do debate. Mas, efetivamente, não foi isso que o PSD hoje nos trouxe, porque seria um debate pertinente a ser feito do ponto de vista da proteção das democracias, ou seja, porque, por um lado, também não reconhece a própria importância e relevância, ou pelo menos não o fez na sua exposição, e até mesmo o facto de já termos tido no nosso país, de alguma forma, aquilo que hoje está na Constituição a ser feito de letra morta, porque se tivesse sido levado a sério este princípio, se calhar há forças políticas que não estariam representadas nesta Assembleia da República. E, de facto, o totalitarismo aplicando-se, quer por um lado, às diferentes manifestações, desde o fascismo, ao nazismo, ao stalinismo, venha ele de uma esquerda ou direita militar, deve merecer-nos a mesma preocupação do ponto de vista das ameaças que constitui para a democracia. Assim como outros fenómenos, como o fundamentalismo religioso ou qualquer tipo de extremo político que possa perigar, pelo menos para um Estado como nós até aqui o conhecemos. Só que historicamente, pelo menos em Portugal, e não falo noutros pontos do globo, porque temos de facto de fazer aqui uma dissociação histórica naquilo que têm sido estes fenómenos noutros países, ou como têm sido em Portugal. E, de facto, em Portugal já tivemos forças políticas a recuarem naquelas que foram as suas posições. O exemplo disso foi, de facto, o PCP com o recuo que fez após o 25 de Abril, mas não significa que não haja um debate sério a ser feito sobre aquilo que a Constituição deve ou não proteger do ponto de vista das ideologias, agora não da forma que os senhores trouxeram. Porque o mesmo PSD, que não é capaz de dizer até hoje se está ou não disponível para traçar uma linha vermelha com o Chega, por exemplo, vem-nos trazer aqui outras ideologias totalitárias. Portanto, em que é que ficamos? O que é que vamos legitimar? É que confesso que tão perigoso é uma preocupação como poderá ser a outra, não dissociando, evidentemente, o contexto histórico que cada país tem e que cada partido e força política teve ao longo dos tempos. E, de facto, não nos parece que este debate tenha sido da forma mais adequada. Parece-nos até um pouco perniciosa esta proposta, porque não vem de forma séria acrescentar à Constituição, pese embora concordemos que, efetivamente, do ponto de vista ideológico, aquilo que faria mais sentido era abranger o todo ou as várias formas de manifestação e não apenas a parte. Mas tão grave é a parte que aqui está e que não é aplicada como aquela que não acaba por ser considerada também.
A palavra agora ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que este é um debate importante e interessante. E ainda bem que o temos, de certa forma, motivado pela proposta de alteração que o PSD faz, mas para lá dela, porque esta é uma pedra angular da nossa Constituição e do nosso regime. Convoca-nos para uma questão essencial, que é: deve uma Constituição defender-se? E a resposta é que, historicamente, sim. As Constituições que não se defenderam, perderam-se. Os regimes que acharam que a democracia era simplesmente um recipiente vazio, que não precisava de estabelecer os seus próprios limites, perderam-se. A República de Weimar perdeu-se. E a Europa do pós-guerra, não só Portugal, toda aprendeu com isso. Por isso é que as Constituições do pós-guerra dão a importância que dão aos tribunais constitucionais. Por isso é que houve ilegalizações de partidos e de associações em vários países europeus, porque na anterior experiência de regimes de democracias liberais parlamentares, descobrimos que há quem, de forma oportunista, pretende usar as regras da democracia contra a própria democracia. E uma vez perdida, demora muito a recuperar e perdem-se muitas vidas. Portanto, isto não está aqui mal. Os constituintes sabiam muito bem o que estavam a fazer quando quiseram pôr aqui que não só partidos, mas associações que perfilhem a ideologia fascista e organizações racistas deveriam ser proibidas em Portugal, porque a democracia em Portugal se fundou não contra o fascismo do ponto de vista técnico como definição abstrata, mas contra a experiência da perda das democracias na Europa Ocidental, que foi a perda contra o fascismo. O fascismo é o inimigo da Europa do pós-guerra, como a conhecemos, incluindo da União Europeia, e depois já lá iremos à resolução do Parlamento Europeu. E, portanto, eu venho de uma tradição, já que este debate nos convoca todos, de uma forma ou de outra, a dizer que tradição é que vem, de uma esquerda libertária. E, portanto, compreendo perfeitamente o que diz o deputado João Coutinho de Figueiredo quando ao início diz que, à partida, de um ponto de vista ideal e abstrato, não é preciso proibir nada. Acontece que vivemos numa realidade histórica, e acho que é esse também a sequência do seu raciocínio, que nos diz que contra certos perigos nós temos que nos proteger, e o fascismo é claramente um deles. Já agora, também para finalizar com a parte da declaração de interesses, eu devo dizer que utilizo a noção de totalitarismo no debate público, no debate intelectual. Essa é uma questão bastante polémica, porque há quem ache que sequer a definição de totalitarismo deva ser utilizada, que acho que ela é perniciosa.